Estamos começando agora o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que alegria poder saudar cada um de vocês que acompanham a Novo Tempo, que estão ligados agora no programa Arena do Futuro. Porque aqui, esse é o programa do estudo bíblico, o programa onde nós buscamos compreender melhor a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho e assim termos certeza do rumo que estamos dando para a nossa vida. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje tem a ver com a preparação espiritual que eu e você precisamos ter para nos preparar para a volta de Jesus. Todos nós passaremos pelo tribunal divino, e aquilo que você fala é muito importante. Aquilo que você diz demonstra o que está dentro do seu coração. Para saber mais, fia comigo porque a Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Vamos agora para o tema de hoje, porque, como você sabe, no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Então, vamos à Bíblia para entender este tema que tem a ver com preparação espiritual. Nós estudamos aqui no Arena do Futuro profecias, temas bíblicos profundos, nós vamos a Daniel, vamos ao livro de Jeremias, vamos a Apocalipse, entendemos besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, compreendemos o cenário final, como vai ser o fim do mundo. Mas hoje eu quero te levar a um preparo espiritual para tudo isso. Porque se você não estiver preparado espiritualmente para aquilo que vai vir, significa que você vai se perder. Não basta apenas conhecer. É preciso estar pronto para tudo aquilo que vai acontecer. Porque conhecer por conhecer, você vai concordar comigo. Até o diabo conhece. Até o diabo sabe. E sabe muito mais do que eu e você. Porque ele esteve nos momentos bíblicos, ele acompanhou a história da Bíblia. Então, o conhecimento dele e a Bíblia é muito maior do que o meu e o seu. Mas não adianta nada, né? Porque ele conhece, mas não vive, ele conhece, mas não pratica, ele conhece, mas não obedece, então o conhecimento dele não serve para nada. E o mesmo tem a ver comigo, com você. Não é apenas conhecer a Bíblia. Se você conhecer e não praticar, isso não vai adiantar nada. Você tem que conhecer e praticar, porque a Bíblia não é apenas informação, a Bíblia é transformação. Não é apenas para você saber, é para você viver. E sabendo disso, vamos então para o tema de hoje, que tem a ver com o cuidado que você precisa ter com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que você profere. Cuidado com aquilo que você está dizendo para as outras pessoas. Esse é um tema espiritual. Esse é um tema que tem a ver com a minha vida e a sua vida. Vamos voltar para um dia onde aconteceu um julgamento muito injusto. O julgamento mais injusto para mim de toda a história. O julgamento que levou Jesus à condenação. Jesus não era um criminoso, não era um assassino, não era perigoso, nem uma ameaça para a sociedade. Mas mesmo assim, aqueles que olhavam para Jesus e não acreditavam nas suas palavras, o viam como uma ameaça. Uma ameaça que precisava ser vencida, uma ameaça que tinha que ser calada. E é por isso que Jesus foi levado para um julgamento, levado a um juízo e levado a uma condenação que não tinha nada que ver, que não era merecedora. Mas o que foi colocado sobre Jesus foi fruto de inveja, foi fruto da maldade, foi fruto de pessoas inescrupulosas que, no final, colocaram Jesus pendurado em uma cruz. Nesse julgamento, Pilatos, o responsável por dar o decreto sobre Jesus, ele foi advertido de que algo injusto estava acontecendo, de que algo errado estava diante dos seus olhos. E essa advertência veio por parte da sua esposa, Venha comigo até a Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 19, diz assim, ó: e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo. Olha só, ela disse que Jesus era justo, ou seja, esse homem não tem nenhum problema não, esse homem não tem nenhum erro, esse homem aí não tem que ser condenado não, ele é justo. E aí ela diz: por quê? Hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Nesta madrugada, Deus mandou a esposa de Pilatos um sonho, e nesse sonho ela foi atormentada, e ficou claro para ela que o que estavam fazendo com Jesus era injustiça. Não era correto, não era o ideal, não tinha nada que Jesus havia feito para explicar aquilo que estavam levando ele a ser condenado. Mas mesmo assim, com essa advertência, Pilatos não ouviu. Pilatos, ele não cedeu, porque havia um forte clamor do povo. Haviam manifestações entre as pessoas. E naquele momento, Pilatos temeu mais o povo do que a Deus. Ele ficou mais com medo das pessoas do que medo daquilo que Deus poderia fazer. Isso não é apenas um erro de Pilatos, tá? Esse é um erro que pode estar acontecendo hoje na sua vida. Há muitas pessoas que têm mais medo das pessoas do que medo de Deus. Há alguns que preferem desagradar a Deus para não desagradar as pessoas. Esse é um caminho equivocado. Esse é o caminho de perdição. Se você quer chegar ao céu, não importa quem você vai desagradar nesta vida, você precisa agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus se transforma na sua força. Quando você vive a alegria de Deus aqui na terra, Deus ele vai te sustentar diante de cada desafio. Pilatos foi medroso. Pilatos foi um covarde. Pilatos foi alguém que não ouviu a voz de Deus. E entre aquilo que o céu estava dizendo e as pessoas inflamadas falavam no meio da multidão, ele preferiu ficar com a multidão, desagradando a Deus, desonrando a Deus e levando o Filho de Deus para a cruz, uma morte que não era a morte dele, que não era para ele. Mas Pilatos ficou nesta balança. E entre Deus e as pessoas, tristemente, ele escolheu o lado errado. Mas hoje você pode escolher o lado certo. Hoje você pode perceber o equívoco de Pilatos e decidir pelo caminho de Deus, que é o caminho que o Senhor espera para você, que é o caminho que eu espero para você. Você não chegou no Novo Tempo aleatoriamente. Você não chegou por chegar. Deus marcou esse encontro com você para te apresentar a verdade, te apresentar o caminho e lhe preparar para tudo aquilo que está por vir. Como Pilatos não temia Deus, mas temia o povo, ele então levou adiante esse julgamento trágico, esse julgamento que apresentou para as pessoas a morte de uma pessoa inocente e uma morte cruel e brutal. Então, quando Pilatos estava diante das pessoas, das quais ele estava com medo, ele perguntou assim: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Ele joga para as pessoas a decisão do que fazer com Jesus. Esta pergunta é uma pergunta que eu lhe faço agora. Quando Pilatos perguntou: o que farei de Jesus? Eu pergunto para você: o que é que você vai fazer de Jesus? O que é que Cristo representa para você? Qual é a escolha que você hoje tem diante de Cristo? Vai ser como Pilatos, que resolveu abandonar a voz de Deus e jogar para a multidão o que deveria ser feito? O que você vai fazer de Jesus é uma resposta que eu não posso dar por você. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Vindo aqui, no Novo Tempo, te orientando, te advertindo, abrindo a Bíblia, clamando, suplicando. Agora, mais do que isso, eu não posso fazer. Eu não posso entrar no seu direito de decidir, porque é você que tem que fazer isso. E nesse processo de decisão, é cada um por si. O que eu quero dizer com isso é que sua esposa não pode tomar uma decisão por você, o seu marido não pode tomar uma decisão por você, os seus filhos não podem, seu pai, sua avó, seu avô, seu tio, seu primo, qualquer pessoa, ninguém pode, o seu pastor, ninguém. A decisão é só sua. Então, nesse momento, ouça a voz do Espírito e tome uma decisão. Não fique como Pilatos. Ah, o que eu vou fazer com Jesus? Saiba o que você vai fazer com Jesus hoje. Decida colocar Jesus no primeiro lugar. Faça de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Coloque Jesus como o centro de tudo e você vai ver como a sua vida nunca mais será a mesma. Será uma vida muito melhor do que tem sido até aqui. Ah, como é que você sabe disso, pastor? Eu sei porque eu já decidi colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. E eu sei a mudança que Cristo fez em mim. E como pastor, meus amigos, eu vejo essa transformação ocorrendo na vida das pessoas todos os dias. Eu não falo de teoria, eu falo de algo real, eu falo de algo verdadeiro, eu falo de algo que está à sua disposição. Basta você aceitar, basta você decidir. Agora, Pilatos não é exemplo para você, tá? Pilatos é algo para você esquecer e para você usar como algo negativo, nada positivo. Pilatos joga para o povo o que eu falei de Cristo e aí vem o seu julgamento, o juízo, quando ele coloca Jesus na cruz. E neste processo, ele toma uma decisão. Ele decide escrever algumas coisas na cruz. E veja que interessante o que a Bíblia nos apresenta. Venha comigo até João capítulo 19, versos 19 até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, olha o que ele escreveu, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus. Ou seja, você está colocando um título aí que nós não queremos, mas escreva assim, ó, ele disse, sou o rei dos judeus. O primeiro, que Jesus nunca disse que era o rei dos judeus. Ele disse que era o rei da humanidade, ele é o nosso Salvador e Senhor. Mas eles estavam querendo achar alguma coisa para colocar Jesus contra Pilatos, porque Pilatos era o rei e não era Jesus o rei. Então era um medo de que houvesse qualquer manifestação para tomar o poder. Bom, era uma questão política que estava acontecendo ali. Então eles falaram assim, olha, coloca aí que ele dizia que era o rei dos judeus. Aí Pilatos responde assim, ó, o que escrevi, escrevi. O que está escrito na placa, está escrito na placa. Porque Pilatos não tinha mais como consertar aquilo que já estava pendurado na cruz. Essa fala de Pilatos revela uma verdade. O que escrevi, escrevi. O que fiz, fiz. O que falei, falei. Tudo aquilo que eu produzo com a minha vida é algo que as pessoas vão perceber, que as pessoas vão ler, que as pessoas vão entender. Pilatos até poderia tentar trocar a placa, mas o que ele escreveu estava escrito. Já não tinha mais como voltar atrás. Ele escreveu que Jesus era o rei dos judeus. Escreveu em três idiomas. Não tinha mais como consertar a escrita, porque já estava produzido. A informação já tinha sido passada, já tinha ido para frente. Você entendeu o que eu quero dizer? Você precisa cuidar com aquilo que você fala, com aquilo que você escreve, com aquilo que você faz, porque isto será percebido pelas pessoas. Esta é uma informação que eu passo para quem está à minha volta. Isso, meus amigos, tem tudo a ver com a sua e a minha preparação espiritual. A vida que eu vivo aqui é a vida que está apontando para a minha salvação ou para a minha perdição. E a vida não é apenas no aspecto espiritual, é a vida como um todo. Porque eu não consigo separar o Rafael pai, o Rafael pastor, o Rafael motorista, o Rafael pregador, o Rafael amigo, o Rafael filho, o Rafael tio, o Rafael primo. É tudo Rafael. Tudo sou eu. Eu tenho que ser a mesma coisa em todos os lugares. Eu tenho que ser o que eu sou no púlpito, a mesma coisa que eu sou quando eu sento no meu carro para dirigir. Porque o que eu fiz, fiz. O que eu falei, falei. O que eu escrevi, escrevi. Aquilo que eu estou produzindo vai ficar e marcará as pessoas que estão à minha volta. É nesse sentido que a Bíblia está nos advertindo do cuidado que devemos ter. Venha comigo até Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, onde Jesus está dizendo o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Olha o peso que Jesus está dando para aquilo que você fala. Veja que essa não é uma questão de menor importância. A maneira que você trata as pessoas que estão à sua volta, as palavras que você profere, podem te justificar, e ser justificado aqui é ser salvo, ou você pode ser condenado. Como é que você trata a sua esposa? Quais são as palavras que você dirige para os seus filhos? Quais são as palavras que você dirige às pessoas que você trabalha junto, com os seus funcionários, com aquelas pessoas que você se torna responsável? As palavras, elas têm poder. As palavras, elas apontam muito daquilo que está dentro do seu coração. Essas palavras que você diz, que você fala, de acordo com Cristo, elas estão sendo escritas no céu. Porque por elas, você pode ser justificado e por elas, você pode ser condenado. Ah, meus amigos, o que é mais necessário agora é uma avaliação sincera. O que é que você tem dito por aí? Como é que as pessoas percebem você? Você tem sido percebido como uma pessoa crítica? Uma pessoa que nunca está feliz com nada? Alguém que está sempre fazendo fofoca? Alguém que está sempre falando mal de alguém? Alguém que está sempre envolvido em conchavos por aí, em facção? É essa a vida que você tem vivido? Esta forma de viver não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a preparação para os eventos finais. No programa Arena do Futuro, eu falo sobre o fim. Eu falo sobre as profecias dos momentos finais da história. E o que eu mais quero é que você esteja preparado para tudo isso. Que você esteja pronto para enfrentar tudo aquilo que vai ser necessário. E isso passa por uma preparação espiritual que começa agora. E essa preparação espiritual tem a ver, ó, com a sua boca. Tem a ver com as palavras que você fala. Tem a ver com aquilo que você profere. Como disse Pilatos: o que escrevi, escrevi. O que falei, falei. O que fiz, fiz. Agora terei que dar conta de tudo aquilo que eu tenho levado para fora de mim. Então, se as palavras não voltam, se as palavras provocam impacto na vida das pessoas, eu preciso cuidar muito na maneira como eu reajo. Há muita gente que fala assim para mim: ah, pastor, eu falei sem pensar. Então, comece a lutar com você mesmo para pensar antes de falar. Não haja por impulso. Não saia falando por aí o que vem na sua cabeça. Porque o que você fala tem a ver com a sua condenação ou a sua justificação. Então isso é muito sério. É muito sério para ser tratado de qualquer maneira ou de qualquer forma. Eu não posso ser escravo ou refém dos meus impulsos, das palavras que saem da minha boca. Porque olha o que diz a Bíblia em Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é sábio. Ou seja, se você quer demonstrar sabedoria, controle aquilo que você fala. Falar demais acaba caindo em transgressão. Gente que está falando muito e falando coisas equivocadas, falando coisas baseadas em sentimentos ruins, cai em transgressão. E a boca se transforma na sua ruína, se transforma na sua perdição. Porque repetir palavras por repetir Jesus até adverte do problema, como ele diz lá em Mateus 6,7, quando você ora, não fique fazendo vãs repetições, não fica falando, porque alguns acham que por muito falar, serão ouvidos. E não é isso que faz com que Deus ouça a sua oração. Não é o muito falar, mas é saber o que você fala, é controlar a sua boca, é saber o que você diz, quando diz e como você diz. Perceba que esse é um aspecto espiritual. É isso que eu estou chamando a sua atenção. Se você quer preparar-se para os eventos finais, se você quer estar pronto para tudo aquilo que vai vir, você precisa cuidar daquilo que você fala. Você tem que cuidar com aquilo que você está dizendo às pessoas. Eu lhes disse uma história de que duas pessoas estavam numa carroça, uma carruagem, e a carruagem fazia muito barulho. E a pessoa que acompanhava o dono da carroça falou assim: nossa, como essa sua carroça faz barulho, é um som muito alto. Aí o que estava dirigindo a carroça falou assim: ela faz muito barulho quando ela está vazia. Entendeu o que eu quero dizer? Pessoas vazias fazem barulho demais. Se você está cheio do Espírito, você não faz barulho. Os ruídos não são percebidos pelas pessoas à sua volta, porque você não produz ruído. Você leva palavras de vida, você leva palavras de amor, você leva palavras de esperança, e não palavras que afundam as pessoas, porque com a tua boca você pode matar, com a tua boca você pode ferir, com a tua boca você pode levar a pessoa para a depressão, com a tua boca você pode levar as pessoas ao desespero, mas com a tua boca você pode curar, com a tua boca você pode restaurar, com a tua boca você pode amar, e é isso que Deus espera. Portanto, pessoas vazias produzem barulho demais, fazem barulho demais. Se você está cheio do Espírito, você não vai fazer barulho demais. Você vai ser o bálsamo de Cristo para as pessoas que tanto precisam. Isso não está apenas na Bíblia. Benjamin Franklin escreveu: podemos equilibrar-nos do deslize do pé, mas do deslize da língua, talvez nunca. Olha o cuidado que você tem que ter com as palavras que você fala. Você pode se proteger de cair, mas da língua, esse é muito difícil. Isso é muito perigoso. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, as pessoas que estavam à volta de Pedro identificavam que era Pedro, que ele pertencia ao grupo, porque elas diziam assim: olha, a tua fala te denuncia. Você fala como um dos discípulos de Jesus. As palavras de Pedro demonstravam em quem ele cria. As palavras de Pedro revelavam o Jesus que ele seguiu. Ele podia até negar, mas o jeito dele falar dizia exatamente o contrário. Quando falavam de Jesus, diziam que ninguém jamais falou como Jesus. Porque as palavras que Jesus proferia eram palavras de vida, eram palavras de alento, eram palavras de conforto. Eram palavras de transformação. As suas palavras demonstram quem você é. As suas palavras demonstram a maneira como você vive, ou a forma como você está levando adiante a sua vida. Então, cuidar daquilo que você fala, cuidar da sua boca, é algo que você não pode esquecer. Não é algo de menor importância, porque a Bíblia diz que um dia todos estaremos diante do tribunal de Cristo. E nesse tribunal, todas as nossas obras serão apresentadas. As obras daquilo que você fez, as obras daquilo que você falou, as obras daquilo que você escreveu. Lembra de Pilatos? O que fiz, fiz. O que escrevi, escrevi. O que falei, falei. Agora está registrado no livro do céu. Mas sabe, Deus hoje, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar esperança, paz e certeza. Ele pode te perdoar. Passar uma borracha no seu passado. Pilatos achava que não tinha jeito, mas tem jeito. É verdade que aquilo que você fez pode ter provocado marcas profundas em outras pessoas. Pode ter causado feridas em alguém. E está feito. Mas você pode contar com o perdão de Deus. Você pode contar com a restauração que o Senhor pode dar e a nova vida que Ele coloca diante de você. Eu estou aqui com o meu celular E eu quero te convidar agora a escrever a decisão que está no seu coração. Você quer viver a verdade? Você quer falar a verdade? Você quer viver de acordo com a palavra do Senhor? Você quer ser um exemplo vivo do Cristo que você entendeu e conheceu? Escreve para nós agora no nosso WhatsApp. O WhatsApp do Arena do Futuro. O telefone está aparecendo aqui embaixo. Eu estou com o WhatsApp aberto. E a nossa equipe está pronta para te atender nesse momento. Com a sua decisão. Com o seu desejo de viver uma vida ao lado do Senhor. Se você quer uma oração especial, escreve para nós. Você quer um estudo bíblico? Escreve para nós. Você quer falar com algum conselheiro? Escreve para nós. Estamos te esperando agora. O que você não pode é terminar esse programa sem uma decisão. Então, anota o telefone aí, coloca na sua agenda e escreve nesse momento, porque eu quero orar por você. Vamos falar com Deus? Senhor Pai Nosso, nesse momento, eu te agradeço muito porque o Senhor nos adverte. Sabemos que um dia vamos comparecer diante do tribunal e queremos estar prontos para receber das Tuas mãos a eternidade. Cuida da nossa boca, cuida das nossas palavras, cuida dos nossos atos, para que sejamos assim, exemplos vivos do Teu amor a todos que estão à nossa volta. E isso eu oro no nome de Jesus. Amém.